Ah, boa noite.
Delegado, é um caso que repercutiu não só no Brasil, né, mas no mundo todo, através aí das imagens que acabaram sendo gravadas por funcionários ou pessoas que estavam no banco no momento em que a Érica chegou com o idoso. Como é que estão as investigações desse caso, delegado?
Bom, as investigações já estão bem adiantadas, né? A gente conseguiu, através de imagens, assim como pela declaração do médico do SAMU que atendeu e constatou a morte, e o laudo realizado pelos peritos do ML, que ele já chegou morto no banco, na instituição bancária. Essa morte, então, teria ocorrido antes de ela entrar no banco.
Sim. O senhor chegou a ouvir essa mulher? O que que ela disse em depoimento, delegado?
Ela alega que ela foi só tirar o dinheiro a pedido dele, porque era ele que queria tirar o dinheiro para comprar televisão, fazer obra, enfim. Mas essa declaração dela não corresponde com a verdade. Por quê? Porque quando ele foi retirado de casa, ele mal estava podendo andar. Ele foi carregado pelos braços e pelas pernas. Então, uma pessoa que não consegue andar, não consegue falar, não consegue fazer nada, como a gente consegue ver isso pelos vídeos, como é que ia pedir para tirar dinheiro? Se ele fosse pedir alguma coisa, certamente seria pedir para ir para um hospital.
E a defesa, inclusive, dessa mulher, da Érica, alega que ela tem problemas psicológicos, estaria nesse momento em surto. Os advogados chegaram a entregar algum laudo para o senhor, delegado?
Não, nenhum laudo foi apresentado até o presente momento, né? Essa declaração que eles falam é isso realmente pode atenuar a culpa de uma pessoa ou tirar a culpa. Se a pessoa tem algum problema que a impede de perceber que a pessoa está morta, ela não pode responder por isso. Só que uma pessoa que não pode perceber que uma pessoa está morta também não pode querer o dinheiro dessa pessoa. Se a pessoa que tem a capacidade de querer o dinheiro, ela tem a capacidade de saber se a pessoa está morta. Ela não pode ter consciência para uma coisa que é de interesse dela e não para outra.
Porque praticamente toda essa ação ela foi gravada desde o momento em que ela chegou nesse shopping, quando o motorista de aplicativo, inclusive, aguarda que ela vá buscar uma cadeira de rodas para carregar o tio. Basicamente, toda a ação dela foi gravada, foi monitorada de alguma forma, sejam por essas câmeras de segurança do shopping ou pelas pessoas que estavam no banco e começaram a perceber que alguma coisa tinha de errado com esse senhor. Então, foi uma ação toda monitorada, né, delegado?
Sim, é por isso que dá para comprovar que ele estava morto no momento em que entrou no banco. Ele, quando chega ao shopping, ele ainda tem alguns sinais de vida, sim, embora totalmente debilitado, totalmente debilitado. Mas dentro do shopping, a gente já vê que ali é onde ele perde a vida, que é onde a cabeça dele cai para trás e ele para de fazer qualquer tipo de movimento. E é desse jeito que ele entra ao banco e somente mexe a cabeça quando ela segura a cabeça dele e fica fazendo gesto como se ele estivesse movimentando e fingindo estar conversando com ele.
Sim.
E ela finge estar conversando com ele para parecer para os outros que ele está com vida. E assim ela conseguir retirar o dinheiro.
O senhor conversou com esse motorista de aplicativo e também com o mototaxista que teria ajudado a Érica a retirar o idoso da casa dele e colocar dentro desse veículo de aplicativo, delegado?
Sim, a gente foi ouvido, eles foram ouvidos, e também confirmaram que ele estava vivo quando saiu de casa. E só que debilitado, tanto que foi o mototaxista, junto com familiares dela, que colocaram ele dentro do carro, né? E é um detalhe importante, quando ele chega no shopping e ele é colocado na cadeira de roda, passa um casal e um volta para perguntar, o homem volta para perguntar se ele quer algum tipo de ajuda. Eles percebem que aquela pessoa ali está precisando de tratamento, de ajuda médica. E ela fala que não e leva ele para dentro do shopping para depois tentar tirar o dinheiro.
Agora mais cedo, né, delegado? Hoje a polícia acabou pedindo a quebra do sigilo bancário do senhor Paulo Roberto, que é o idoso que aparece nessas imagens. Esse acesso, delegado, às informações, ao histórico bancário, da vítima vão acabar ajudando a polícia a montar um perfil de quem era esse senhor? Porque ela se diz, essa mulher, num primeiro momento se disse sobrinha dele, depois cuidadora. Como é que a polícia tenta, montar essa situação agora, delegado?
Sim, não, bem, na verdade, nós não pedimos a quebra, sigilo. A gente está buscando por outros meios que sejam mais rápidos
Ah, sim.
de obter a informação se ele fez algum tipo de empréstimo, se era descontado alguma coisa do pagamento dele. E
Sim.
aí sim, a gente sabia se ela conseguiu algum tipo de benefício financeiro.
A polícia já sabe
Entendeu?
qual é a ligação dela com ele? Ela é sobrinha, ela é familiar, ela é cuidadora? Qual é a relação que eles tinham, delegado?
Ela de fato, ela é sobrinha dele. É um caso um pouquinho complexo e para explicar fica até um pouco complicado. Mas vou tentar.
Sim.
A mãe dela foi registrada pela avó como filha. E por isso, ela fica como prima dele.
Ah, sim.
Mas na verdade ela seria sobrinha.
Mas ela seria sobrinha, então. Então, por isso que
Isso.
ela diz, chama ele a todo momento de tio Paulo, então, é isso?
Isso, exatamente. Mas quando a irmã dela foi fazer o reconhecimento e liberar o corpo, se apresentou como prima, porque oficialmente elas são primas. Eles são primos, entendeu?
Sim. É, agora, delegado, num dia antes também tem imagens que mostram ela chegando com esse idoso a uma unidade de pronto atendimento aí, no, aí em Bangu. Ou seja, é mais uma situação que acaba, de certa forma, corroborando a linha de investigação da polícia de que esse idoso ele não estaria bem nesses últimos dias, né?
Ele não estava bem, esse era visível, ele estava internado, depois teve alta, né? E
Sim.
ele estava precisando de atendimento médico, de continuar com de tratamento médico. Tanto que no, na, na causa da morte dele, causa da morte não, causa da morte foi broncoaspiração. Mas no laudo bota que ele está desnutrido, enfim, mostra que ele precisava de maiores cuidados do que se falava que ele vinha tomando.
Bom, por quais crimes ela responde, delegado, agora, ou enfim, a partir da conclusão do inquérito da Polícia Civil?
Os crimes que ela responde por agora é tentativa de furto mediante fraude
Sim.
e pelo vilipêndio de cadáver, que são os dois que. Agora, se nada mudar, ela vai responder somente por esses dois crimes. Agora, ela ainda pode responder por maus tratos, e a gente pediu, lógico, a gente pediu não, nós fizemos pedido de exame de corpo de delito, e vai ser feito um laudo complementar, um laudo laboratorial. Só que a gente ainda vai apurar se houve maus tratos. Porque foi um crime que teria sido consumado antes da morte, e é um crime totalmente distinto. A gente também vai ver, após a análise do laudo do exame laboratorial, que vai pesquisar se havia alguma substância química no organismo dele, e se essa substância causou a morte. Se for esse o caso, aí a gente tem que instalar um novo procedimento para apurar o possível homicídio.
É, o senhor aguarda esse resultado do IML para quando, delegado? Com, enfim, as causas da morte, com todas essas respostas para as perguntas e questionamentos que o senhor nos colocou agora?
Essa questão do exame de laboratório, ela demora um pouco mais.
Sim.
O pessoal está fazendo com maior celeridade. Eu acredito que semana que vem a gente já tenha.
Já tem. Bom, delegado, para encerrarmos aqui a nossa conversa também, esse caso que chocou aí o Brasil todo, né? Porque. É, as imagens rodaram não só o Brasil, mas rodaram o mundo todo dela com esse idoso morto. É, o senhor chegou a ouvir familiares dessa mulher, desse idoso, para saber como é que era a rotina deles?
A gente está buscando saber qual era a rotina dele,
Sim.
né? A rotina deles. Mas só que ele não tem filho, não tem companheira, e ele não tem familiar aqui. O familiar que ele tinha aqui já era falecido. Então, as testemunhas que a gente tem, os familiares que a gente tem, são vinculados a ela.
Ah, sim.
Então, nós vamos agora partir para uma outra etapa, que é ouvir vizinhos. Porque nenhum familiar se apresentou. Os que se apresentaram aqui, como eu disse, ou a irmã dela, filhos. Então, esses pra gente não tem tanto interesse. A gente quer ouvir alguém que não seja vinculado a ela.
Sim, porque ela, os dois moravam, na mesma casa, é isso, delegado?
Aparentemente, ele morava sozinho em uma garagem e ela morava do lado. Ela era tipo vizinha dele, mas que
Ah,
era
sim.
responsável por cuidar dele.
Por cuidar.
Os próximos passos serão: primeiro, a gente sabia qual era a forma de cuidado que ela dava a ele, se dava realmente o cuidado que ele precisava ou se ela somente tinha interesse de se beneficiar financeiramente dele. Depois disso, nós vamos procurar saber se ele fez outros empréstimos ou qualquer outro tipo de movimentação financeira que possa ter causado benefício a ela. E, por fim, vai ser essa questão do exame de laboratório que pode ensejar uma outra investigação por homicídio.
Delegado Fábio, muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para o senhor e um bom trabalho.
Uma boa noite também. Obrigado.